Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Muito boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um programa Onda Esportiva na sua Rádio Fiscar 95,3. Um salve para você que está ouvindo a gente do carro, para você que está ouvindo da gente em casa pelo seu radinho a pilha. Um salve para você que está no trabalho ouvindo a gente, você que trabalha com táxi, com Uber, você que trabalha nas portarias por aí. Para você que está ouvindo a gente pelo aplicativo da Rádio Fiscar, um salve também, um grande abraço. Você ainda que ainda não baixou o aplicativo da Rádio Fiscar 95,3 FM, tá perdendo tempo. Procure na sua loja virtual e baixe já o aplicativo da Rádio Fiscar, completando aí 11 anos a Rádio Fiscar com uma programação mais do que especial. Um abraço para você que nos acompanha também pelo facebook.com/escutediferente, pelo facebook.com/ondaesportiva. Um salve também para você que nos acessou pelo Facebook do jornal Folha São Carlos e Região, que tá com a gente também no programa de hoje, programa de número 33 do Onda Esportiva aqui na Rádio Fiscar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não repare na bagunça, pode entrar. A casa é sua. Hoje, o programa mais do que especial, com muitas informações sobre os jogos abertos do interior. Vamos falar também de rugby. Tem informações sobre o novo técnico do São Carlos Futebol Clube para a temporada 2019. Vamos falar de um evento muito bacana que acontece na semana que vem, que é o 5º Fórum Profut de Estudos sobre Futebol aqui na UFSCar. Tem o pessoal do tênis mandando um salve pra gente. Tem o Giro dos Grandes com o Renan Trindade, o Toque de Letras Especial. Muita coisa bacana. Fique à vontade, acompanhe com a gente. Eu vou pedir também para você que tá pelo Face compartilhar a nossa live ou marcar os seus amigos aí pra gente atingir o maior número de pessoas. Hoje nós temos também um sorteio de 2 pares de ingressos para o Cine São Carlos. Você que está acompanhando o programa, você que está ouvindo pelo aplicativo, pelo dial, pode acessar o nosso Facebook e participar do sorteio. Comente lá na nossa live que você quer esses ingressos, que você já vai participar dessa promoção. Mandar um abraço pro grande Luiz Henrique Carrara, que tá na sintoninha, olha só que beleza, o Luiz Henrique Carrara, nosso grande amigo, irmão, camarada, na sintonia pelo radinho de galena. Olha lá, Renan, daqui a pouco eu vou chamar o Renan vai explicar o radinho de galena. Abraço pro pessoal do blog Sociologia e Análise, o Ronaldo Gomes, a Lara tá com a gente, o Diego Messias do blog Sociologia e Análise tá sempre com a gente. Olha quem apareceu aqui também, o André Soares, grande André Soares, nosso amigão, ele que mora em São Paulo, tá na sintonia. Vamos chegando, que só tá começando o programa Onda Esportiva. E eu não faço sozinho esse programa. Na técnica, sempre ele, Henrique Nishi, quer dizer, sempre não. Às vezes tá o Cristiano Amaral, o japonês da Federal. Hoje, quem tá com a gente é o Nishi, essa enciclopédia humana. Tudo bem, Nishihara?
Boa noite, preparado para mais um programa.
Muito bem, é isso aí. Quero chamar... Vou começar ao contrário hoje. Quero chamar o outro cara da técnica, ele que também abrilhanta esse programa com seus comentários e faz a técnica das mídias sociais, Lucas Rissi.
Lucas Rissi. Boa noite, PG. Boa noite aos amigos da bancada, ao Nishihara. Hoje o programa, como você disse, recheado de notícias e eventos da região São Carlos, da região São Carlense aqui, do Centro-Sul, aliás... É Centro-Sul Paulista, né? Então, que evento maravilhoso que a gente tá tendo aqui em São Carlos. A gente tem muito do que falar, a gente acompanhou muitos dos jogos aí, muitos dos eventos. Vai ser um programa marcante pro Onda Esportiva, PG.
Muito bem, pois é, o Onda Esportiva presente em alguns eventos, inclusive nas finais do futsal, eu e Lucas Rissi estivemos em loco cobrindo o evento, daqui a pouco mais informações. Quero apresentar também ele, que faz o Giro dos Grandes hoje, fazendo em loco, sempre abrilhantando esse programa, ainda mais quando ele está com a sua presença aqui ao vivo, Renan Augusto Trindade.
Renan Trindade. É isso aí, PG. Boa noite, caros amigos do Onda Esportiva. É um prazer estar aqui hoje pessoalmente para falar um pouquinho da sede dos Jogos Abertos do ano que vem e também do Giro dos Grandes.
Muito bem, tá aí o Renan, daqui a pouquinho vai trazer informações sobre os próximos Jogos Abertos, né, que acontecem em Marília, vai falar também sobre as informações dos times grandes, principalmente sobre o Campeonato Brasileiro, o título do Verdão, o título do Palmeiras, podendo sair hoje. Abraço pro Douglas Oliveira. Douglas, você já tá participando da promoção dos ingressos, beleza? Um abraço pro Vinícius Marcomini, que tá mandando um abraço especial pro Glauco e tá dizendo Verdão campeão. O Luiz Henrique Carrara tá dizendo que eu tô com a minha canequinha do Jô Soares. Muito bem, eu tô falando dele aqui, vamos apresentá-lo oficialmente nesse começo de programa, ele que é o nosso especialista técnico, tático e capilar, Glauco Keller.
Glauco Keller.
Boa noite, PG, boa noite, Luquinha, boa noite, Renan, boa noite ao mestre Nishihara, mais uma vez aqui na técnica com a gente. Boa noite a você que tá acompanhando a gente em 95,3 pela FM, Rádio UFSCar. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook. Lembrando mais uma vez, né, PG, hoje dois pares de ingressos super especiais do Cine São Carlos para você que curtir a nossa página, para você que compartilhar a nossa live, para você que dá um alô, comenta lá falando eu quero os ingressos do Cine São Carlos, você estará automaticamente concorrendo. Hoje, como o Luquinha falou, um programa recheado de notícias regionais, de notícias nacionais, né? Essa noite pode ser muito especial para os palmeirenses. Eu particularmente acho que o título sai hoje, mas tem gente esperando um pouquinho aí, a gente vai ver, PG.
Vou até pedir pro Renan. Renan, você tá acompanhando o resultado aí? Risse, alguém tá? Vou até pedir para vocês.
0-0 ainda, Inter e Galo, lá no Beira-Rio.
Muito bem. Com esse resultado e mais um tropeço do Flamengo, uma vitória do Palmeiras, o título não passa de hoje, é isso, Renan?
É isso mesmo.
Muito bem. Mandar um abraço pro pessoal chegando aqui. A Rafaela Bonaldi Mariano tá mandando
um abraço
especialmente pro Lucas Risse. Vamos chegando, pessoal.
Pra todo mundo lá, viu? Todo mundo, grande abraço.
Boa. E como a gente já tá falando aqui, quem quiser participar, faça como o Douglas Oliveira, que mandou aqui, que quer os ingressos pro cinema, faça como fizeram a Suzana e a Juliana, que foram as vencedoras dos pares de ingressos da semana passada. Então você pode participar comentando na nossa live facebook.com/escutediferente ou facebook.com/ondaesportiva. Curta a nossa página, a gente tá quase chegando a 1.700 curtidas.
Faltam oito,
tá? Tamo quase lá. 1.700, depois um passinho para 2.000, né?
Isso aí.
Muito bem. Vamos falar então, vamos começar a nossa pauta, falar dos Jogos Abertos do interior, 80ª edição dos Jogos Abertos que estão ocorrendo.
82ª, Pedro Guilherme.
Desculpa. 82ª edição. É que eu fico tão concentrado para falar 80ª, que aí eu esqueço do segunda. Mas é a edição de número 82 dos Jogos Abertos. É, há mais de 60 anos, né? São Carlos não era sede desse evento. E muita coisa acontecendo. Lembrando que o evento começou no dia 14 e termina agora no sábado, dia 24. Mas tem algumas competições que entram ou na reta final ou começam amanhã. Por exemplo, amanhã, na quinta-feira, portanto, estreia a competição do Taekwondo. Então aí quem gosta dessa luta vai poder acompanhar o início da competição. Mas competições como do handball, do futebol de campo, do vôlei, da bocha, já começam, já entram, melhor dizendo, na fase de mata-mata. E outros esportes também acontecendo amanhã, a ginástica artística e o kickboxing. Se você quiser mais informações sobre as tabelas, os boletins, né, é só acessar sp.gov.br. Repetindo, jogosabertos.saocarlos.sp.gov.br para mais informações aí de tabelas, de datas, de boletins e tudo mais. Nesta semana, eu e o Lucas Risse estivemos representando o Onda Esportiva lá no ginásio Milton Olaio Filho para cobrir as finais do futsal. E as equipes, tanto feminina quanto masculina de São Carlos, se sagraram campeãs da segunda divisão, né? Lembrando que o futsal é dividido em primeira e segunda divisão e o São Carlos foi campeão tanto no masculino quanto no feminino. A equipe masculina venceu a equipe de Jaú, a forte equipe de Jaú, e a equipe feminina venceu a equipe de Palmital num jogo também muito interessante. Nós temos algumas participações, nós pegamos algumas sonoras. Vamos ouvir primeiro, Nishihara, o áudio, a sonora das técnicas do futsal feminino, a Ana Bianconi e a Carol Betune, que trazem pra gente a repercussão, né, a emoção que elas tiveram conduzindo essa equipe do futsal feminino de São Carlos, pro título aí da segunda divisão dos Jogos Abertos do Interior. Vamos escutá-las.
Entrevista com a Ana Bianconi e a Carol Betune, treinadoras da equipe de futsal feminino de São Carlos, equipe campeã dos Jogos Abertos 2018. Perguntar aqui para a Ana, qual que é a emoção dessa conquista? Casa cheia, né? Lógico que é difícil encher o Milton Online, não estava literalmente cheio, mas muita gente apreciando e vocês tiveram muito apoio da torcida. Como é que foi essa emoção de conquistar esse título para São Carlos?
Foi realmente emocionante, eu acho que um passinho de cada vez. A gente ouviu ali do lado de fora que o que mais encantou a torcida foi a garra e a união das meninas. E acho que isso foi muito explícito para quem assistiu o jogo desde a fase classificatória. Acho que ter perdido o jogo lá atrás, no momento que a gente podia perder, foi um chacoalhão para as meninas. E daí para frente, acho que é só coroar o trabalho e agradecer o empenho de cada uma delas e da Bia, que fica sempre com elas na quadra, nos treinamentos semanais.
Muito bem. E Carol, você tão jovem, hein, técnica, né, treinadora do time, na sua visão, qual foi o principal desafio ao longo da competição? O jogo mais difícil? Foi essa final? Não foi? O que você destaca pra gente ao longo do campeonato?
Bom, primeiro eu acho que voltando um pouquinho no jogo que a gente perdeu, que foi o chacoalhão, a gente chegou no vestiário e falou, a gente não vai abaixar a cabeça agora, temos jogos importantes pela frente. E uma frase foi dita pela Aninha, a gente perdeu quando podia perder. E naquele dia a gente ergueu a cabeça e falou assim, a gente tem três finais, amanhã é a nossa primeira final, que foi o jogo de sábado. E a gente foi com calma, pensando sempre no jogo de hoje, que o de amanhã seria consequência. E a cada jogo que a gente ganhava, a gente falou assim, passamos da primeira final, agora passamos da segunda. E hoje, antes da gente entrar para realmente a terceira final, que seria a final mesmo, a gente sentou, conversou e falamos, subimos dois degraus. E todas juntas. Então vai ser juntas que a gente vai subir o terceiro. E a sensação foi extremamente maravilhosa de entrar em quadra e o Milton Lai todo aplaudindo. E agradecer por todas terem se unido mesmo lá no jogo que a gente podia perder. E dali a gente só uniu as forças, demos as mãos e quando entramos em quadra demos tudo de nós.
Tá aí a Ana Bianconi e a Carol Betune, que são as técnicas, né, as treinadoras da equipe feminina de futsal. Então, parabéns aí às meninas pela grande conquista no futsal dos Jogos Abertos do Interior contra a equipe de Palmitau. E uma coisa interessante, inclusive a Ana até ia complementar depois, né? Só que nesse momento tinha acabado a bateria do meu celular, não consegui gravar esse finalzinho. Mas o que ela dizia, e algo muito importante, viu Glauco, é que esse time é formado por meninas de projetos dos bairros aqui de São Carlos. Então é um pessoal, as jogadoras, elas são de São Carlos, na sua maioria. Muito bacana isso, né? Muito legal que isso tenha rendido frutos como esse título nos Jogos Abertos.
É muito legal, PG. A gente destacou na semana passada, né, a importância dos Jogos Abertos para a cidade, né? A importância de ver o ídolo, de acompanhar os jogos para a comunidade São Carlense, e em especial para o futebol feminino, né? A gente destaca sempre a necessidade de maior investimento no futsal feminino, no futebol de campo feminino, e a gente imagina as dificuldades que essas meninas não passaram nesses projetos sociais para conseguir chegar, montar uma equipe competitiva e conseguir vencer em jogos abertos, que a gente sabe a dificuldade que é. Então, acho que a palavra que a gente tem que deixar para elas é parabéns, muito sucesso e que os projetos continuem dando fruto como esse resultado maravilhoso que elas conquistaram para São Carlos, PG.
O Rissi, venceram uma boa equipe, né? A equipe de Palmital com uma camisa 11, craque de bola, né, cara?
Nossa.
Saiu na frente, inclusive, né?
Saiu na frente, a equipe de Palmital saiu, abriu o placar. A camisa 11 é destaque, acho que o nome dela era Milena, se não me engano, na hora da colocar as medalhas, eles anunciaram o nome de todas as, todos os jogadores e jogadoras. É, e a equipe de Palmital teve chances assim, claríssimas. Aí, na hora do chute, furou, ou na hora
e
do chute.
E a goleira de São Carlos, muito bem.
A goleira de São Carlos saía muito bem na bola. Mérito, né, da equipe de São Carlos, que fez por merecer, marcando os gols nas oportunidades que teve. Mas essa é um destaque aí de Palmital. Parabéns também pelo vice-campeonato.
É, São Carlos obtendo alguns bons resultados. Nós tivemos também conquistas de ouro e prata no xadrez. E neste dia também das finais, nós acompanhamos a grande vitória da equipe masculina de futsal, a equipe treinada pelo Renato na tela. E o grande destaque dessa conquista, né? O jogo foi dramático, terminou 0-0, foi para os pênaltis. E o Vagnão estava no gol para garantir a vitória do São Carlos, e é ele que fala com a gente agora. Diga lá, Vagnão.
É, estamos aqui com o Vagnão, herói desse título. Ele que já havia pego dois pênaltis contra a equipe de Praia Grande na semifinal, acabou defendendo aí o pênalti decisivo da equipe de Jaú, consagrando a equipe São Carlos campeã aí do futsal, né, da segunda divisão, a série prata do futsal dos Jogos Abertos. Vagnão, parabéns, você mandou muito bem, cara.
A emoção é grande, como a gente conversamos, né, antes do jogo na cabine. Era um jogo muito estudado, como já era esperado. Teve chance de gol dos dois lados, só que as duas defesas muito bem postadas. O jogo acabou indo para os pênaltis. E antes do jogo, eu estudei alguns atletas deles que podiam vir bater os pênaltis. E graças a Deus, na última cobrança, eu fui feliz, consegui pegar e dar essa alegria para essa torcida. E agradecer a todo mundo que acolheu nós de braços abertos. Parece que nós somos de São Paulo alguns, mas parece que nós estamos aqui nessa cidade há anos. Por tudo que eles vêm fazendo pra gente, seu Wilson, Thiago, o pessoal da fisioterapia lá em cima que estava aqui prestigiando a gente hoje. Se não fosse eles, não estaríamos inteiro na quadra do jeito que a gente esteve hoje nessa final. Depois de 6 jogos desgastantes. Pode ver que tá todo mundo exausto, mas feliz pela vitória. E fomos coroados, graças a Deus.
Tá certo, daí falou o Vagnão, herói dessa conquista do São Carlos, nas reportagens aqui da quadra do Milton Olaio, PG e Lucas Risse. Valeu, galera, até mais.
É isso aí, o PG e o Lucas Risse estiveram lá no ginásio Milton Olaio Filho, fazendo essa cobertura. Os jogos atrasaram, né, Risse? Saímos de lá às 11h30 da noite.
É, o jogo do masculino estava marcado para as 20 horas, começou 9h30, né?
Porque antes teve a decisão da Série Ouro, né? Sorocaba venceu o título, né?
Venceu, alguns dos bons jogadores do Magnus estavam aí jogando também. É, na sequência a gente achava, né, que sim, entraria o masculino, mas o feminino jogo acabou entrando para jogar e aí só depois o masculino.
É isso aí. Renan Trindade, você que é um grande goleiro de futsal, ouviu aí as palavras do Vagnão, né? Bela conquista para São Carlos também, né?
Com certeza, PGI. Eu gostaria de destacar, né, a importância também, como a gente já mencionou em outros programas, do número grande de quadras, né, de futsal espalhadas, não só aqui na cidade de São Carlos, mas nas cidades aí onde nós crescemos, né? Em Araras, Marília, São Paulo mesmo, na capital, tem diversas quadras de futsal. E eu acho que a importância de desenvolver, né, esse tipo de esporte, sem dúvida, se baseia também nesse grande número de quadras. Então, o goleiro, por exemplo, de futsal, ele não precisa ter uma estatura tão alta como a de um jogador, por exemplo, do goleiro de futebol de campo. E acho que a principal característica é a explosão, né? Eu, por exemplo, sempre preferi jogar o futsal do que o futebol de campo. Nunca tive, não tenho uma altura tão grande para disputar futebol de campo e o society. Então sempre preferi o futsal, apesar de ser um tipo de esporte onde o goleiro o tempo todo é cobrado, né? Ele precisa ter uma explosão. E tem gol, PG?
Opa, tem gol. Atualize aí pra galera que tá acompanhando o Onda Esportiva.
Final de primeiro tempo lá no Beira-Rio, 1-0 pro Galo. Golaço de Casares.
Então a marmita já vai ser fechada hoje, né, Glau?
Ah, eu acho que sim, cara. É o que você tava falando aqui enquanto a gente ouviu o áudio.
O cara vai me entregar, você tá vendo? Abraço pra torcida do Colorado.
Galvão Bueno.
Não, calma, cara.
Renato Maurício Prado.
Amigo pra caramba. Não, eu ia dizer que o Palmeiras pode até ser campeão com um empate, né, cara? De repente, dependendo dos resultados,
o tropeço do Flamengo,
o Palmeiras pode ser campeão em casa com um empate. Não creio que isso aconteça, né? Mas Muito torcida, bem. Torcida do Palmeiras tá curtindo, PG, seu comentário.
Não, o Inter sou, também, viu? Eu sou sempre isento. Hoje eu vim com a camisa com a blusa do Boca Juniors, né? Até pra gente lembrar da final, da grande final da Libertadores, que acontece no sábado. A decisão vai acontecer no Monumental de Núñez. Primeiro jogo empatado em 2-2. O River pode conquistar o título em casa, a não ser que o Boca surpreenda, né?
Posso mandar placar, PG?
Diga
pra
aí.
Esse jogo?
River e Boca.
É, pênalti, cara.
Pênaltis?
Pênaltis. Eu acho que vai ser decidido nos pênaltis. Eu acho que o Boca não perde lá no Monumental de Núñez. E torço pra ser uma final maravilhosa como foi a primeira. Não teve briga, não teve carrinho. Foi um jogo bem jogado. O time do Boca Juniors tem muita alma. E o time do River Plate é muito técnico. Do meio pra frente é um time impressionantemente técnico, como há muito tempo eu não via aqui na América do Sul. Acho que vai pros pênaltis e aí... acho que o Boca leva, hein?
E pelo que o senhor apurou, Tevez no Corinthians 2019, é isso?
É, há rumores de Carlitos Tevez no Corinthians em 2019.
Bomba no Onda Esportiva.
Bomba no Onda Esportiva, hein? A fonte a gente não pode divulgar, né, PG?
Muito bem. Quero mandar alguns abraços aqui, o pessoal bombando na nossa live. A Luíse Figueiredo, abração. A Dilson Bombonato, tá sempre com a
goleirão
gente.
Goleirão também, né, PG?
Esse é goleiro, hein? Melhor goleiro da região. A Mayara Cado. Mayara, você já tá participando do sorteio, tá querendo os ingressos aqui, já tá no sorteio. A Giovana Poça também tá participando do sorteio e meu papai tá mandando aqui um abraço e um parabéns pra galera do futsal. Eu cresci acompanhando o futsal de Várzea, o amador, meu pai jogava, eu lembro um time lá de Arás chamado Ajax, a gente ia jogar, rapaz, a gente não, meu pai, né, eu ia em cada biboca. Minha mãe não sabe disso, acho que ela não tá ouvindo. Beijão pra eles lá. Muito bem. Tem mais um áudio aí, tem mais uma sonora do secretário de esportes da cidade de São Carlos, comentando sobre, de maneira geral, sobre os resultados, né, principalmente sobre os resultados do futsal. Diga aí, Edson Ferraz, secretário de esportes da cidade de São Carlos.
Edson Ferraz, secretário de esportes da cidade de São Carlos, comenta agora mais uma conquista, na verdade duas hoje, né, para a cidade de São Carlos, as duas no futsal. Edson.
Várias conquistas, né? Tivemos conquista no judô também, no esporte coletivo, no futsal feminino. Um projeto que nós iniciamos há bastante tempo e hoje colhemos os frutos. Um projeto 100% com meninas aí dos bairros da cidade de São Carlos, meninas que jogam o futsal por gosto e conseguiram um título importante, o título dos Jogos Abertos. Acho que demonstra aí uma política de trabalho que tem no município, uma política do esporte, uma política onde nós atendemos durante o ano todo essas modalidades, não somente nos Jogos Abertos. É muito fácil você montar uma equipe para os Jogos Abertos, mas nós atendemos durante o ano todo. E um trabalho muito sério da professora Ana Bianconi e que colheu os frutos, ser campeã dos Jogos Abertos, uma competição muito difícil, onde encontra boas equipes, as melhores equipes do estado de São Paulo. Eu estou muito feliz. Com relação ao futsal masculino, nós tínhamos uma certa carência numa boa equipe de futsal, porque hoje você tem bons jogadores e nos Jogos Abertos você acaba reunindo as melhores equipes, as equipes campeãs, e aqui não foi diferente. Um jogo onde nós vencemos a equipe do Jaú, no último pênalti a ser cobrado, onde esgotaram todas as instâncias, né? A equipe de Jaú, uma equipe fortíssima com uma certa tradição no futsal, e nós tivemos a felicidade de ser coroado com a vitória. Acho que está de parabéns todo o trabalho do Thiago, de toda a sua equipe, do Luiz, que são pessoas da cidade de São Carlos, são apaixonados pelo futsal, e nós conseguimos implantar junto com eles uma boa equipe, montar uma boa equipe, dar boa condição para eles e colher os frutos aí, que é ser campeão dos jogos. Acho que nós subimos na tabela, mostramos que a cidade de São Carlos é uma cidade, apesar de ter essa localização privilegiada, acima de tudo ela tem condição de realizar grandes eventos. Acho que os Jogos Abertos é um dos maiores eventos que a cidade está realizando e com certeza outros eventos virão para a cidade de São Carlos e nós vamos estar trabalhando para isso.
Tá certo, obrigado, Edson Ferraz, secretário de esportes da cidade de São Carlos.
É, tá aí o Edson trazendo a palavrinha dele, né, sobre, fazendo um balanço sobre os esportes de São Carlos e sobre as conquistas, os frutos aí. O São Carlos, a cidade de São Carlos tá bem, por enquanto, na pontuação parcial, geral, né, dos jogos abertos. Eu tenho aqui, lógico que ainda não tá totalmente atualizada essa pontuação, deve sair um boletim mais tarde com a pontuação geral mais atualizada, mas ela tá mais ou menos assim, ó. Eu vou falar da primeira colocação e depois de algumas cidades aqui da nossa região. Na primeira colocação geral, está a cidade de São José dos Campos. São José, que sempre leva boas equipes, né? Uma cidade grande.
E a maior delegação, viu, Pedro?
Maior delegação. Uma cidade grande, bem desenvolvida ali do Vale do Paraíba, está em primeiro lugar na classificação geral. São Carlos é a cidade mais bem colocada aqui na região, acho que depois de Ribeirão, se não me engano, Ribeirão está um pouco à frente. São Carlos está na décima colocação aí geral, né? Um bom resultado, por enquanto, para a cidade sede, a cidade de São Carlos. Araraquara está na 12ª colocação, boa colocação também de Araraquara. Vamos lembrar que a gente está falando de mais de 200 cidades, né? Estamos falando de mais de 200 cidades.
218.
Aí. 218, mais especificamente, informou Renan Trindade. Piracicaba na 14ª colocação. Alô, Marião Pontieri. Forte abraço pro Marião Pontieri. Por onde andará Dulce Veiga? Não, por onde andará Marião Pontieri, Glauco Keller?
Marião Pontieri é paraninfo de um terceiro
ano. Pra variar um pouco, né? Só pra variar.
Em Piracicaba, então por isso que não pôde estar presente.
Ele deve estar com o coletinho, né? Devolvi o coletinho pra ele.
Deve estar com aquele coletinho que...
Sensacional.
Serviu. Em você ficou...
O primeiro botão.
É.
Meio esgarçado.
Ficou um pouco apertado.
Dei uma primeira.
Era arriscado. Ficar na frente de você com aqueles botões.
Bacana que eu fui com o coletinho dele numa festa fantasia. Tá bem trajado, Mariano.
Tá legal, tá bacana. Me lembrando quando eu pedia pro meu pai algumas roupas dele pra ir em festas bregas.
Muito legal. Tá aí a homenagem do Glauco. É, Rio Claro, né? Eu tô falando, tava passando a pontuação parcial, né? Das equipes. A classificação parcial, melhor dizendo, né? Então, Piracicaba na 14ª colocação, Rio Claro aparece na 27ª colocação, Jaú na 30ª colocação e Araras, minha querida Araras, na 38ª colocação. Não tá mal Araras não, viu? Parece bem aí antes, é no top 40, né? Tá bem colocada. Marília, acabei não dando uma olhada, Renan.
Se eu não me engano, 15º.
Que é isso, hein? É um poço de informação esse moço. Falando em Marília, Renan Trindade, Marília será a sede dos próximos Jogos Abertos. E quando a gente fala em Marília, ninguém melhor do que você para comentar.
É isso aí, PG. Da capital nacional da tecnologia para a capital nacional do alimento. Os próximos Jogos Abertos serão realizados em 2019, na sua 83ª edição, na cidade de Marília, que foi escolhida no último domingo, anunciado, né? No domingo, dia 18, por aclamação. E por que essa escolha foi feita por aclamação, PG? Porque inicialmente estava ocorrendo a eleição. Voto a voto, já haviam votado as cidades de Adamantina, Araçatuba, se eu não me engano, Alumínio, e perceberam que a única candidata efetivamente era a cidade de Marília. Então, um membro representante da cidade de Presidente Prudente sugeriu da votação ser realizada por aclamação, e as cidades, os representantes das cidades ali no local acabaram escolhendo a cidade de Marília, tá? Algumas informações que eu colhi com o Jornal da Manhã de Marília, disseram que outras cidades como São Bernardo do Campo e Sorocaba haviam inicialmente pleiteado também a realização da cidade, mas acabaram desistindo em cima da hora. É a segunda vez que a cidade de Marília sediará os jogos. A primeira vez foi em 1962, portanto 56 anos sem realização dos Jogos Abertos em Marília. O prefeito Daniel Alonso da cidade de Marília ficou muito feliz com essa eleição, e o secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Eduardo Nascimento, também acabou ficando muito feliz com essa eleição. Abre aspas, estou muito feliz com a escolha de Marília para sediar os Jogos Abertos de 2019. Com certeza organizaremos um evento tão bonito como o de São Carlos. A cidade de Marília está localizada a 443 quilômetros da capital, pela rodovia, tem mais ou menos a mesma área da cidade de São Carlos, mesma quantidade de habitantes, 220 mil habitantes, 1.194 km² de área, tá?
Que isso.
E tem alguns
ele célebres... é um repórter ou do esportivo, rapaz.
Você acha que...
Alguns célebres representantes, né, no mundo do esporte, sobretudo no atletismo da cidade de Marília, a gente destaca um grande competidor, Jadel Gregório, né, do salto triplo, que surgiu na cidade de Marília, ganhou o ouro no PAN do Rio de Janeiro em 2007, e o Thiago Brás, que foi vencedor do salto com vara, medalhista de ouro em 2016, também no Rio de Janeiro.
E Renan Trindade, né?
Renan Trindade também. Inclusive, um dos prováveis locais para a realização dos Jogos Abertos ano que vem em Marília é o local, o centro aquático, né, de Marília, que recebe o nome do primeiro medalhista olímpico na natação brasileira, que era marilhense, Tetsu Okamoto, que venceu a medalha de bronze nos 1.500 metros livres em Helsinki, em 1952, na Finlândia.
Muito. O PG, e Onda Esportiva já tem pouso pro ano que vem, né?
Com certeza.
Pra cobrir os Jogos Abertos em Marília, né?
Exatamente. Ficaremos todos na casa dos Trindade.
É isso aí, mandar um abraço pra minha avó que tá acompanhando, vó Clarinda, lá de Marília, meu tio José Antônio, os meus pais também, né? Vladimir e Isabel.
Exatamente, é isso aí. Falando em quem tá acompanhando, mandar mais alguns abraços aqui. Olha, o professor Osmar tá com a gente. Abração, abraço pro Mauro Andriotti Júnior, tá perguntando onde tá o Marião. O Marião não pôde estar presente hoje, ele tá participando de uma formatura. Ele faz esses eventos, né? Esses eventos de gala. Ele sempre é chamado aí pra participar.
Ele dança, né? Festa de 15 anos.
Príncipe. Príncipe, exatamente. Ele vai com seu coletinho arrebatador e é sempre convidado. Um abraço pro pessoal do Sociologia e Análise com a gente, o Eros Alexandrin, o Gabriel Naime, a Maria Vitória Fucaia, a Karen, deixa eu ver se eu consigo falar seu sobrenome aqui, Karen Jochelavicius, ou Jochelavicius, alguma coisa assim, também está participando do sorteio. Tem sorteio. Fala um pouco do sorteio aí dos ingressos, Glauco, o pessoal que tá chegando agora.
Ah, se você não conhece o Cine São Carlos, precisa conhecer. O Cine São Carlos fica ali na Rua Major José Inácio, né? Entre a Rua Alexandrina e a Rua Rui Barbosa, se eu não estiver... São Joaquim. E a Rua São Joaquim. E o Cine São Carlos, nosso parceiro aqui, né? Abraço pro Pedrão Casella, todo o programa Onda Esportiva e outros programas aqui da Rádio Fiscar, né? Você pode concorrer e ganhar pares de ingressos para o Cine São Carlos.
Como é que faz para concorrer, Glauco?
Você vai na nossa live, você diz lá, quero ganhar o par de ingressos para o Cine São Carlos. Você estará automaticamente concorrendo, PG.
Muito bem, vamos tocar nossa pauta, né? Falamos aí bastante sobre os Jogos Abertos do Interior, né? A edição de número 82. Se você quiser ainda mais informações, só acessar jogosabertos.sãocarlos.sp.gov.br. Se você não decorou, joga Jogos Abertos São Carlos no Google, que você vai acessar o site lá facilmente. Tudo bem? Quem foi bem nos Jogos Abertos também foram as equipes de rugby de São Carlos. O rugby São Carlos foi bicampeão dos Jogos Abertos e o rugby da UFSCar desta casa também deu muito orgulho, ficando na segunda colocação, só que jogando pela cidade de Ibaté. Quem traz mais informações sobre o rugby da cidade de São Carlos é sempre ele, Henrique Afonso de André, o Santista Cebola. Diga lá, Cebola.
Ouvintes da Rádio Fiscar, falamos de rugby agora no Onda Esportiva. São Carlos se sagrou no último domingo bicampeão dos Jogos Abertos do Interior. O time de rugby de São Carlos, o Rugby São Carlos, representou nossa cidade pela terceira vez nos Jogos Abertos, tendo agora duas medalhas de ouro e uma de bronze. A medalha de ouro, a segunda na história, veio após vitória por 24-0 sobre o Paulínia, que ficou com a medalha de prata. O bronze ficou com a cidade de Ibaté, representada pelo time da UFSCar, que venceu por 21-0 o Ribeirão Preto, que ficou em quarto, seguido de São João da Boa Vista, Mogi das Cruzes, Dourado e Rio Claro. A modalidade teve sua disputa organizada em parceria entre o Rugby São Carlos e a organização dos jogos. O secretário executivo do Rugby São Carlos, Leonardo Carniato, foi o gestor do evento e afirmou que a luta agora é fazer com que o rugby, a partir de 2021, deixe de ser modalidade de exibição e passe a integrar o programa oficial dos jogos. Já no próximo sábado, dia 24, o Rugby São Carlos promove a sexta edição do seu tradicional torneio de Rugby Sevens, o Sanca Sevens. No torneio masculino, 8 equipes vão em busca do título. São Carlos Locomotiva de Araraquara, o Fiscar Paraba Sevens, Chupacabras de Bauru A e B, White River de São Paulo e Caazo. Este ano, pela primeira vez, haverá o torneio de veteranos, que será disputado pelo Hipopótamos, tradicional equipe de veteranos do São Carlos, que até o ano passado participava do torneio, digamos, normal, e que encorajou os idosos araraquarenses do rugby a formar o Maria Fumaça, veteranos do Locomotiva, que e esses dois times se enfrentarão em ida e volta em verdadeiras aulas de rugby arte. O torneio tem início às 9 horas na Praça Esportiva Ernesto de Palma, o popular Campo de Água Vermelha, e tem entrada franca. Falamos de rugby aqui na Rádio Fiscar para o Onda Esportiva, Henrique Afonso de André.
Tá aí o mito Henrique Afonso de André, que falou pra mim que vai jogar, hein? Nesse dos veteranos aí, ele vai jogar. Ele que tá com a cabeça meio inchada por causa do peixe. 4 derrotas consecutivas, né? O próprio Cuca falou que se não tivesse conseguido umas vitórias aí, estaria brigando pra não cair. Mas daqui a pouco o Renan traz mais informações. Abraço pro Cebola, que comanda um programa muito bom aqui na faixa do esporte da Rádio Fiscar. Toda segunda-feira, às 8 da noite, tem o Memória do Esporte. Você que não conhece, vale a pena conhecer, acesse também o Face lá do Memória do Esporte, um programa muito bacana, comandado aí, conduzido e produzido por ele, o Henrique Afonso de André, nosso querido Cebola. Vamos continuar falando de esporte da região. O São Carlos Futebol Clube anunciou nesta semana a volta, né, o retorno do técnico Omar Cury. E aí, Lucas Isse, você que é o especialista em São Carlos Futebol Limitada nesse programa, o que você achou desse retorno do Omar Cury à equipe do São Carlos?
É, o Omar ele é um grande amigo, acho, do presidente Carlos Antunes, porque na hora do aperto, ano passado, quando o São Carlos tinha teve a necessidade de substituir o seu técnico, né? Com a saída do Luiz Miller para o Fernandópolis, proposta salarial, o Omar, que tinha feito um bom trabalho no Sub-20, na Copinha São Paulo, chegando às oitavas de final, foi chamado e conseguiu levar a equipe na classificação para o mata-mata. Começa o São Carlos a se movimentar, trazendo ele de volta para iniciar agora o projeto em 2019. A referência que a gente tem não é de trabalho ruim, mas também não é um trabalho sensacional. E comparativamente, a gente tem outras equipes que já estão com jogadores contratados, técnicos experientes à frente das equipes, então o São Carlos sai atrás. Existe todo aquele problema financeiro dos clubes do interior que a gente já comentou várias vezes aqui no Onda Esportiva. São Carlos ainda tem necessidade de pagar jogadores do ano passado. Então tem esse problema de acertar coisas pendentes e ainda assim contratar os jogadores para participar e bons jogadores para fazer essa pré-temporada. Vamos ver como é que o São Carlos vai se programar, né, nesse finalzinho de ano. Ano que vem tem a Copa São Paulo ainda e a equipe já está disputando alguns jogos, algumas competições, mas o Omar Cury não tem um trabalho péssimo, mas também não conseguiu desenvolver um trabalho maravilhoso, porque nunca pegou a equipe desde o começo. Vamos ver se agora, pegando a equipe desde o começo, ele consegue levar o São Carlos aí, que estreia no dia 20 de janeiro, PG, contra a equipe do Primavera, em Indaiatuba, e depois no dia 23 já faz o clássico regional aqui no Luizão contra a equipe do Comercial.
Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa tabela da Série A3 que saiu, o Glauco também vai comentar um pouco sobre o São Carlos, mas antes vamos ouvir o Omar Cury, né? Nossa reportagem conversou com ele nessa semana, então você ouve o que o novo, não tão novo assim, técnico do São Carlos para a temporada de 2019 tem a dizer. Diga lá, Omar Cury.
Boa noite aí aos ouvintes da Onda Esportiva aí na UFSCar. A minha expectativa é a melhor possível, né? Voltando para uma casa que eu já conheço, uma cidade que me acolheu bem aí nas minhas passagens anteriores aqui em 2018. Na expectativa de, em 2019, a gente fazer um grande trabalho e conseguir o acesso, né? Que a cidade de São Carlos é merecedora de ter pelo menos uma equipe na Série A2. Estamos montando com calma, com a dificuldade que o mercado apresenta aí de jogadores, mas a gente vai montar uma equipe forte, com DNA ofensivo, para buscar primeiramente a classificação, né? Que é estar no G8. E depois, na sequência, arrumar um emparceramento melhor do que foi feito em 2018, quando eu cheguei na equipe para lutar, para livrar do rebaixamento, e nós conseguimos até a classificação, mas o emparceramento nos coube a equipe que tinha a melhor campanha. Tentar então nesse primeiro momento buscar essa classificação mais na parte de cima da tabela, para que esse emparceramento seja mais interessante para a fase que qualifica as equipes para a Série A2. E vamos desenvolver um trabalho com calma, dentro da realidade da A3, que vai ser um campeonato muito mais competitivo por conta do enxugamento de clubes, e buscar esse acesso e essa parceria com o torcedor, que precisa estar bem próximo a nós para buscar os melhores resultados logo já no 10 do dia 20 de janeiro. Torcer para que isso ocorra da melhor forma possível, para a gente conseguir o objetivo que todos almejam.
Tá aí o técnico Omar Cury, treinador da equipe do São Carlos para a temporada 2019, pelo menos para o começo dela. A gente sabe como é volátil aí a vida dos treinadores, principalmente no interior. Boa sorte, toda a sorte do mundo pro Omar Cury. Quero agradecer também ao auxílio, a parceria do Rovanir Frias, né? Sempre com a gente. Ele sempre traz informações sobre a equipe do São Carlos Futebol Clube. São Carlos, que é a base, né, da equipe de São Carlos, que está disputando o futebol de campo, né? Lembrando que é uma competição sub-20, e estreou com vitória ontem, né, por 1 a 0 no gol do Rubênio, se eu não me engano o nome do rapaz, né? Grande nome também, né? O Rubênio marcando o gol da vitória contra Guaratinguetá. Então São Carlos estreando bem no futsal dos jogos abertos. O próximo jogo acontece amanhã, tá para sair ainda o horário. Assim que sair, a gente informa lá no Facebook do Onda Esportiva. Glauco Keller, uma Série A3 complicada, né? A gente tava dando uma olhada na tabela aqui antes do programa entrar no ar. Aí já, logo de cara, os 5 primeiros jogos, pedreiras aí, times que já frequentaram a primeira divisão, né? Ou mesmo a segunda divisão. São Carlos vai ter vida difícil.
Vai ter vida difícil, PG. Tem Noroeste, tem Primavera, tem
Capivariano,
Comercial de Ribeirão Preto, né? Sempre difícil jogar lá em Palma Travassos, né? Agora, todas as equipes vão ter dificuldade para montar os seus elencos, né? Futebol é um esporte muito caro, e o futebol no interior tem tido dificuldade nos últimos anos, né? As equipes têm de pagar árbitro, representante de federação, 5 bolas por jogo, tem que manter um elenco de aproximadamente 30 jogadores. Se você pagar R$2.000 para cada jogador, você tem que rodar R$60.000 no mês, simplesmente para pagamento de elenco, sem incluir comissão técnica, gastos com viagens, restaurantes, hospedagens, enfim, é um esporte muito caro. Agora, a perspectiva positiva é que esse ano não caem 6 equipes, né? Diminuiu significativamente o número de rebaixados, e a equipe do São Carlos vai lutar num primeiro momento para estar entre os 8, e se eventualmente conseguir ficar entre os 8, a gente torce para que isso aconteça, entrar no mata-mata fortalecido. Acho que a copinha vai ajudar bastante o técnico Omar Cury, para que ele possa observar talvez 2, 3, às vezes mais jogadores que possam integrar o elenco profissional e mesclar com um pouco de experiência, para, quem sabe, a equipe não surpreender aí, o público começar a comparecer, né? Porque o público São Carlense é muito embalado por resultados, né? E, de repente, o ano que vem a gente tem o São Carlos na A2.
Muito bem, você está ouvindo o programa Onda Esportiva na Rádio Fiscar 95,3 FM. Curta as nossas páginas no Facebook, facebook.com/escutediferente, facebook.com/ondaesportiva. Quem tá com a gente também hoje é o Jornal Folha, São Carlos e Região, que também compartilhou a nossa live. Grande abraço para Liz, lá do Jornal Folha, São Carlos e Região. Abraço também pro pessoal acompanhando a gente aqui. Ó, o Cristiano Amaral, ó, tá falando que o Marião deu W.O. Toma essa cornetada aí, Marião Pontieri.
Do chefe.
E falando em chefe, Glauco Kelly, o senhor está a cara do Steve Jobs hoje, viu? Com essa blusa estilo Steve Jobs.
Aliás, na semana passada, eu sofri bullying aqui por conta do meu corte de cabelo. E...
hoje o meu não foi comentado, né?
É, exatamente. O senhor veio com um corte de cabelo arrojado.
Ousado.
Hoje também, né?
Pra quê? Pra quê que eu
pra fiz? Dialogar com o jovem.
Exatamente.
Né? E aí, cara, eu citei aqui Vitor Massola.
Isso tá sumido,
na,
né?
Na quarta-feira. Na quinta-feira eu fui almoçar. Quem que eu encontro no restaurante?
O próprio.
Vitor Massola mandou um abraço pra todo mundo. Falou que tá meio ausente, porque parece que tá fazendo um curso à noite aí. Não tá podendo acompanhar o Onda, mas tá sempre que possível tá acompanhando.
Muito bem. O ouvinte número um desse programa, Vitor Massola, o maior corneteiro da cidade, da região, quiçá do planeta Terra. Vamos andar com a pauta, porque o Renan tem um monte de coisa pra falar.
Rapaz,
do Giro dos Grandes.
Essa pauta do Renan aqui tá grande, hein?
Exatamente. Vamos falar de um evento muito bacana que vai acontecer na UFSCar na semana que vem, na quarta da semana que vem, dia 28 de novembro, a partir das 18h30 da noite, que é o quinto fórum ProFoot de estudos sobre futebol. O ProFoot é um grupo que estuda futebol aqui, comandado pelo professor Osmar, da Educação Física. E nesse quinto fórum, a temática é futebol na defesa pela democracia. E alguns professores importantes, estudiosos do futebol, vão compor a mesa, né, as mesas, e vão fazer essas falas muito interessantes. O Onda Esportiva com certeza estará lá na cobertura. E dois desses professores mandaram aí pra gente comentários, mandaram sonoras falando sobre esse evento. O primeiro áudio que a gente vai ouvir é do professor Felipe Lopes, da Uniso. E ele fala um pouco sobre o que ele vai tratar nesse evento que acontece na próxima quarta aqui na UFSCar. Diga lá, professor Felipe.
Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Tavares Paes Lopes. Eu sou docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba e estarei presente no 5º Fórum ProFoot de Estudos sobre Futebol. Bem, nesse fórum, nesse espaço de discussão, eu pretendo discutir um pouquinho com vocês as relações dinâmicas entre futebol, poder e ideologia. Bem, é isso. Aguardo todos vocês no evento. Um abraço. Até lá.
Muito bem, tá aí o professor Felipe, né, falando um pouco sobre a sua fala no evento da semana que vem. Eu vou dar mais algumas informações, eu só tô caçando aqui, peraí, aqui, achei o que eu queria, rapaz. Muito bem. Então, o evento vai acontecer no dia 28, que é a próxima quarta-feira, a partir das 18h30 da noite, aqui na UFSCar, mais especificamente no Auditório 2 da Biblioteca. E o professor Osmar pede para a gente dizer também que é um evento gratuito e aberto à comunidade. Nós do Onda estaremos lá acompanhando, assistindo e fazendo a cobertura. Quem mandou também uma sonora pra gente é o querido Kiki Toledo, professor Luiz Henrique de Toledo, professor aqui da UFSCar. Ele inclusive esteve na minha banca de qualificação do mestrado lá em 2013, né? Eu abordei também a pauta do futebol, os discursos no meio do futebol no meu mestrado em linguística, e o professor Luiz Henrique de Toledo não poderia faltar a esse evento, e ele mandou pra gente uma palavrinha também. Diga lá, Kiki!
Olá, eu sou o Luiz Henrique de Toledo, o Kiki Toledo, professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Eu estarei com vocês logo mais, conversando um pouco a respeito de um tema que me interessa de pesquisa, numa palestra que vai se chamar Torcida Única, Violência Múltipla. Nela eu vou tentar mostrar um pouquinho essas questões em torno dessa instrumentalização de uma medida jurídica que foi as torcidas únicas nos estados de São Paulo. Então, é um instrumental jurídico, né? Em segundo lugar, também tem a ver com os fundamentos do espetáculo, ou seja, como é que essa medida transforma também os fundamentos do espetáculo. E terceira, está associada também a uma trama de conjuntura, digamos assim, né? Que eu chamaria também de crise de representação política. Vou trabalhar com essas três dimensões, espero vocês lá. Muito obrigado.
É isso aí, então, só para passar de novo esse serviço para você que está interessado, que tem interesse nesse assunto aí, né, nos estudos de futebol. Então, dia 28/11, próxima quarta-feira, às 18h30, da noite, no Auditório 2 da BCO, da Biblioteca aqui da UFSCar, o 5º Fórum ProFoot de Estudos sobre Futebol, com a temática Futebol na Defesa pela Democracia. Abração aí pro professor Osmar, que tá na sintonia, tá sempre escutando a gente e é um parceiro do programa Onda Esportiva. Agora sim, Vamos falar do Giro dos Grandes. Renan preparou uma pauta de mais ou menos 82 páginas, né, Glauco? Acho que...
Rapaz, tá gigante, hein?
82 laudas.
Solta a vinheta, então, Nishihara.
Giro dos Grandes.
Dono do melhor ataque, com 56 gols no campeonato e 113 gols no ano, e também da defesa menos vazada, com 24 gols tomados... Invicto a 20 jogos, o Palmeiras pode se sagrar campeão do Brasileirão na noite de hoje. Para isso, precisa vencer o América Mineiro no jogo de logo mais, às 9h45 da noite, transmitido pela Globo, e ainda torcer para que o Inter, que enfrenta o Galo, e Flamengo, que enfrenta o Grêmio, não vençam. 11º colocado, só se levasse em conta... os jogos em que Filipão comandou o clube, os 19 jogos que ele comandou, com 13 vitórias e 6 empates, o Palmeiras já passaria nessas circunstâncias, levando isso em consideração apenas a pontuação com o técnico Filipão, o Corinthians, e se igualaria praticamente à pontuação do Santos, que tem 46 pontos aí, tantos resultados interessantes. O William é o artilheiro do Palmeiras com 9 gols e o Scarpa, suspenso, não deve jogar a partida de hoje. O São Paulo, na quinta colocação, briga ponto a ponto com o Grêmio pela 4ª vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Ele já está classificado para pré-Libertadores, mas ele briga ponto a ponto com o Grêmio. Ambos estão empatados com 62 pontos, porém o Grêmio tem uma vitória a mais, por isso aparece neste momento em quarto. O São Paulo vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco em São Januário amanhã às 20 horas. O Rodrigo Caio deverá ser titular com o técnico Jardine, que assumiu o clube aí recentemente, e Diego Souza deve ser substituído pelo Trellis por dores no joelho direito. O Santos, na 10ª colocação, depois de 4 derrotas consecutivas, completa um turno com o técnico Cuca. Não se sabe se após esse jogo ele permanece, caso tenha uma 5ª derrota consecutiva. Já não tem muita expectativa nem de chegar à pré-Libertadores, já que o Santos está com 46 pontos e o Galo, que é o primeiro que figura nesse momento, antes do início, melhor dizendo, dessa rodada na 6ª colocação.
E tá vencendo, mais 3 pontos, né?
53 pontos, já tá indo para 56. Hoje, às 21 horas, então, o Santos enfrenta o Botafogo, que é o 9º colocado, logo acima do Santos, com 47 pontos. O Corinthians, na 12ª colocação, com 43 pontos, tem menos de 1% de chances de cair. Se permanecer entre os 13 primeiros colocados, como está nesse momento na 12ª colocação, ele vai à Sul-Americana do ano que vem. Uma boa notícia que pintou hoje, uma provável volta do técnico Carilli em 2019. Lembrando que Carilli está comandando o Al-Weda da Arábia Saudita e para voltar ao time paulistano, ele precisa ser paga uma multa, né, de 700 mil dólares. Mais informações com Glauco Keller.
E aí, Glauco, essa possível volta do Carilli?
Então, PG, surgiu hoje essa informação, num primeiro momento na Fox, depois o Globo Esporte também repercutiu. Não sei se era o momento ideal, né, para essa informação vazar, né? Acho que é meio desrespeitoso com o Jair Ventura, né, que não faz um bom trabalho, caracteristicamente... Como a gente sempre destaca, um time meio sem padrão de jogo, né? Esperava-se que ele desse um pouco mais de estrutura tática, principalmente na parte defensiva. Pro Corinthians ele não conseguiu fazer isso, à exceção daquele jogo, aquela semifinal contra o Flamengo no Maracanã. Mas o Fábio Carilli é um cara que saiu por cima, né? E essa notícia fez com que o torcedor corintiano ficasse empolgado no dia de hoje. Acho que o Santos não deve ter o Cuca para 2019 também, né? A relação dele com a diretoria, a presidência santista não é boa.
E o Santos tem uma polêmica dos médicos lá também, né? Parece que a equipe que cuida da saúde dos atletas é meio rachada, alguma coisa assim.
Exatamente, o pessoal não se dá, enfim, tem... Informação desencontrada, enfim. E eu queria destacar, cara, gostaria muito que em 2019 o Vanderlei Luxemburgo tivesse aí numa grande equipe, cara. Eu não entendo por que o Vanderlei é tão estigmatizado, cara. Eu não sei, por exemplo, o que o Levir Culpe fez demais ao futebol do que o Vanderlei Luxemburgo.
Boa
o que
comparação.
O Carpegiani fez.
Aliás, o senhor foi o único que defendeu o Filipão no Palmeiras.
Cara, acho que ele tem muito ainda a acrescentar a qualquer equipe grande aí. Acho que o Atlético Mineiro podia ter o Vanderlei Luxemburgo, o Santos poderia ter, o São Paulo, que tá, não vai ser o Jardine, o técnico do ano que vem, para jogar Libertadores, eles não vão arriscar e colocar logo no mata-mata um técnico sem experiência. De repente, o Vanderlei Luxemburgo pode pintar aí. E pro corintiano, PG, se o Fábio Carille voltar, as expectativas de um 2019 mais feliz crescem bastante.
Muito bem. Renan, tem mais informações aí?
Ah, é interessante esse término de campeonato do São Paulo, né? Por mais que ele não esteja brigando pelo título, vai levar as emoções até a última rodada contra o Grêmio, né?
Muito bem, Renan, você foi brilhante trazendo as informações hoje ao vivo no Giro dos Grandes. Daqui a pouco o Renan volta com o Toque de Letras. Hoje o Marião não está aqui, mas quem conduz o Toque de Letras é o Renan Trindade. Senhores, nós temos pouco menos de 5 minutos de programa. Essa semana eu recebi 2 áudios, né, do Davizão Oliveira. Aliás, abraço pro Davi, nosso grande amigo. O Davi esteve na cobertura lá do torneio Open de tênis que aconteceu no São Carlos Clube no final de outubro, comecinho de novembro, né? E ele conseguiu 2 áudios, 2 sonoras dos finalistas da competição, né? A competição foi vencida pelo Feijão. O Feijão, ele é um dos melhores tenistas do Brasil atualmente, e ele fez a final contra o Felipe Meligeni, que é sobrinho do Fernando Meligeni, o grande Fernando Meligeni, tenista brasileiro, renomadíssimo. Os dois fizeram a final e eles mandaram um salve pro Onda Esportiva. Vamos ouvir.
Fala aí, galera de São Carlos, eu sou o Feijão e gostaria de mandar um abraço para vocês aí da Onda Esportiva. Valeu.
Fala, galera, sou Felipe Meligeni, tô jogando aqui em São Carlos, queria mandar um abraço pra todo mundo aí da Onda Esportiva, valeu.
É isso aí, Lucas, você tá com moral Onda, né?
Moral, Davizão Oliveira também, cheio de moral, gosta, né, de assistir um tênis também, de jogar, quem sabe um dia ele não chega.
O Davizão recebeu uma camisa do Onda Esportiva, finalmente essa
finalmente,
semana.
Finalmente, olha aí, ele merece.
Ele cobrava bastante, né? Igual o Luquinha, que é do São Carlos.
Rovanir Frias. A Exatamente. Minha camisa branca do São Carlos ainda não chegou.
Tá esperando, né?
Tô esperando desde a copinha do ano passado. Vai fazer um ano, o São Carlos deve lançar um uniforme novo. Já.
Aí chega a sua antiga.
Vai chegar a minha antiga.
Muito bem. Vamos agora sim para um momento muito esperado desse programa. O Toque de Letras hoje com Renan Trindade.
Toque de Letras.
Ao fundo, hoje, caro ouvinte, você ouve Não Deixe o Samba Morrer, na voz da belíssima Alcione, que hoje completa 71 anos. Ontem, dia 20 de novembro, na data estabelecida para Consciência Negra, o Onda Esportiva lembra os nomes de Jesse Owens, Mohamed Ali, Usain Bolt, Pelé, João do Pulo, Serena e Venus Williams. E eu vou tomar a liberdade hoje de recitar uma música do crioulo Kleber Cavalcante Gomes, chamada Povo Guerreiro. Povo guerreiro bate tambor, comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou. Nossos ancestrais lutaram pela liberdade, contra tudo e contra todos. O negro nunca foi covarde, fugiu da senzala, refugiou-se nos quilombos, conquistou a liberdade, mas em busca da igualdade, ainda sofreu alguns tombos. No pós-liberdade, o negro foi marginalizado, teve a alma aprisionada com as algemas da desigualdade. Hoje, refugiado em favelas, onde a vida tem suas mazelas, combate a miséria, o preconceito e a adversidade. A igualdade e o respeito, mais do que anseios, também são necessidades.
Muito bem, tá aí o Renan abrilhantando, né? Hoje na ausência do Marão Pontieri, né? Trazendo uma homenagem belíssima ao Dia da Consciência Negra que aconteceu ontem. Lucas Risse, valeu demais.
Valeu demais, muito, muito bonita o poema aí, a música também, né? Do Criolo, um grande abraço a todos, nos vemos na quarta que vem.
Valeu, Renan.
Valeu, PG, valeu, galera.
Valeu, Glauco.
Valeu, PG, valeu, Niche, Luquinha, Renan, e um abraço a você que acompanhou a gente pela 95 e pelo Face.
Muito bem. Isa Marcelli, você está concorrendo também ao par de ingressos para o Cine São Carlos. A gente divulga ao longo da semana no Face do Onda Esportiva. Obrigado a todos. Fiquem com a voz belíssima de Alcione, que completa hoje 71 anos.
Você escutou Onda Esportiva, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.